À conversa no cais.
Esta semana fomos até Lanzarote e falamos de sonhos possíveis, de tudo ter começado na praia, das memórias do Jacques Cousteau, de uma viagem de avião, da inspiração, do assédio, de não ter acesso ao clube, de um emprego muito bom, de oportunidades, de estar em Portugal em 1998, de um livro, de uma promessa, de descer a costa portuguesa de caiaque, de navegar com 100 reais, de um gato chamado Bess, de um patrocinador especial, do Francisco Lobato, da Mini Transat, de lições, de precisar de respirar, da passagem do Noroeste e da Patagónia, da superação da idade e de saber parar. A nossa convidada desta semana é Isabel Pimentel. Bem-vindos à Conversa no Cais, podcast do LX Sharing. Hoje temos o prazer de conversar com uma fantástica velejadora, uma fantástica mulher, um exemplo. Isabel Pimentel, bem-vinda à Conversa no Cais. Muito obrigado pelo teu tempo. Finalmente conseguimos arranjar aqui um tempinho para conversar. Primeiro, como é que vão os teus projetos?
Olá, obrigado pelo convite, tá? E bom dia, né? Boa tarde para quem está escutando a gente. Estamos agora com um projeto novo, né? De televisão, estamos gravando Sonhos Possíveis. Eu tenho uma sócia, que é a Luviana, e juntas a gente montou, né, um programa, uma ideia de um espaço, né, um novo espaço náutico e diferente, né, porque a gente está no streaming, que é, acho que é o futuro, né, a gente vai, né, vai ser o futuro, e está começando, né, e a gente tem um espaço tanto para histórias das pessoas que têm sonhos e é das pessoas que realizaram sonhos, né, e um espaço também para todos contarem histórias que aconteceram, né, no mar. Tá bem legal o espaço.
No fundo, é o que eu faço aqui, um pouco em versão podcast, nessas conversas. Olha, Isabel, mas vamos ao princípio. Como é que começa essa tua ligação ao mar? Como é que tudo começou?
É bem interessante, porque foi na praia, assim, eu nunca tinha pensado nem... a praia representava os piqueniques com meu pai, com minha família, né? Meu pai, minha mãe e a família, né? Nos fins de semana. E não tinha essa de esporte, de náutica, nada. Não existia, nem eu mal sabia nadar direito, sabe? Nunca. E uma vez na praia, estava na praia da Barra da Tijuca, e eu conheci um rapaz que fazia um windsurf. Quer dizer, na verdade, eu olhei para o mar, vi umas coisinhas coloridas, assim, falei, nossa, que legal para minha irmã, né? Que legal, eu nunca tinha observado, né? Elas estavam ali sempre, mas nunca tinha, naquele dia, me chamou a atenção. E nisso, um rapaz bonito na praia, toda gente jovem, né, 20 aninhos, arrumei um namoradinho na praia, ele fazia um surf, ele escutou eu falando, né? E começou a conversar comigo, me deu um cartão para ir na escola de vela. E eu fui e comecei, me apaixonei, como eu estudava muito, eu fazia economia e fazia informática, fazia duas universidades, e eu também comecei a estudar náutica, porque a náutica é muito mais do que trimar uma vela, né? É uma ciência.
A náutica é uma ciência, não é? É uma ciência com valências incríveis, não
é? Porque é impressionante, é uma área assim, espetacular.
Não é? Porque nós às vezes esquecemos que vai da engenharia naval, a materiais compósitos, a eletrónica, a tudo, a fazer velas, a fazer mastros, a
geografia, muita física, a astrologia, né? Muita física, tem tudo, né? Assim, é espetacular, é uma área assim, fantástica, né?
É muito largo, é uma área muito larga, não é? Cabe tudo lá dentro. Olha, mas então, portanto, tu estás na praia, arranjas esse namoradinho, não é, na altura, e começaste, os teus primeiros passos na vela foram em que barco, lembras-te?
A vela oceânica, né, Eu me lembro a
Não,
primeira vez.
antes. Não, não, ainda
Não.
pequenina. Ainda pequenina.
Não,
Quando
pequenina não, não é pequenininha, não. Eu tinha 20 anos, porque pequena
Ah!
não existia. Eu tinha 20 anos, não existia náutica para mim. Isso
Aí
foi quando
tudo
eu já
começa
estava com
aos 20
20 anos.
anos. Começa aos
É,
20 anos.
não, pequena não, nem imaginava, nem sonhava. Apesar
Ah.
que esses dias em Portugal eu me lembrei do Cousteau. E quando eu estava na casa da minha amiga, tem uma coleção. E meu sonho era comprar essa coleção, porque eu lia sempre, isso pequena,
Uhum.
isso com 13 anos. Entendeu? Eu comecei a ler, descobri ele, quando o filho dele morreu, né, no
No
Sena,
acidente.
do acidente de avião. E aí eu sempre estava acompanhando. E nesse dia, isso foi o quê? Foi ano passado que eu fui visitar minha amiga em Portugal, que eu vi a coleção, até me ofereceu essa coleção. Porque o meu sonho é ter essa coleção do Cousteau. E eu falei, nossa, então meu sonho náutico não nasceu naquele dia com 20 anos, foi antes.
Já
Eu
lá
não tinha
estava, não é?
percebido, não tinha percebido esse momento. Quando eu vi a coleção, eu me lembrei que eu já quis comprar essa coleção, aí que eu voltou atrás, né, na adolescência. Muito
No
louco isso, né?
fundo, a semente estava lá, estava adormecida, faltava aí um clique,
É, isso mesmo.
não era? Olha,
Bem
tu.
interessante.
E agora, já vamos voltar à conversa. Tu um dia gostava, o teu sonho, tu tens feito tantas coisas, se alguém se sentir inspirado por ti, é o teu maior sonho. Se tu houver alguém, uma menina, um menino, alguém que veja o que tu fizeste e dizer, porra, eu quero seguir os passos dela, isso é a maior consagração que se pode ter, não?
Nossa, já aconteceu algumas vezes de escutar isso, né? Teve um lance assim que marcante, né? Eu estava no avião, eu tinha ido num, eu estava assim de bermuda, descabelada, queimada de sol, muito queimada, sabe aquele de tênis mal vestida assim? Eu tinha saído do barco, eu fui para São Paulo para uma reunião num patrocinador. E eu pensei assim, eu vou chegar em São Paulo, vou entrar numa loja, vou mudar
Exato,
de
visual.
roupa, só que visual, mas não deu tempo, porque o ônibus de Paraty para São Paulo atrasou horas, foi um horror. Eu cheguei na reunião, já estava o motorista me esperando para me levar lá para o presidente da Colgate, que era um patrocinador, e eu não tive tempo nem de me arrumar para o patrocinador, e em seguida nem para. Eu não teve tempo nem para me arrumar para o patrocinador e nem para pegar o voo, que em seguida tinha um voo, né,
Sim.
para Salvador, de São Paulo a Salvador. Então eu entrei no avião daquele jeito. E no avião, eu sempre quando eu entro no avião, eu tenho um pouquinho de pânico, sempre tive. Então tem que conversar com a pessoa que tá do lado só para subir o avião. Aí tinha uma mulher muito bonita, muito bem vestida. Sabe que é impecável? Impecável. Aí eu me olhei, fiquei até com vergonha, assim, precisa qualquer coisa. E a mulher, aquele anel, aquela roupa, aquela bolsa, tudo perfeito. A mulher era perfeita. Aí eu virei para ela, posso falar só um pouquinho contigo enquanto o avião sobe, que eu tenho um pouco pânico? Ela assim, não pode, sim, muito educada, né? Aí a gente começou a falar. Aí a gente começou a falar de sonhos. E eu falei, né, que tinha feito a volta ao mundo. E não, eu não tinha feito a volta ao mundo, não. Eu tinha feito a travessia do Atlântico. Foi antes da volta ao mundo. A gente está falando de realização de sonhos. E eu tinha
Exato.
feito algumas coisas e tal. Não me lembro exato do que eu tinha feito. Aí ela virou para mim e falou: Poxa, eu tenho um sonho de ir para o Canadá, né? Mas eu tenho minha família, minha casa, tudo organizado. Eu nunca tive coragem. E morreu o assunto, né? O avião foi seguir o seu destino e a gente, cada um, o seu. Tu acredita, depois de uns anos, não muitos anos, acho que 2 anos, aí eu fiz a volta ao mundo, eu
Sim.
recebi uma mensagem pelo site, nem foi pelas redes sociais, né? Foi pelo
Sim.
site, e ela me falando, Isabel, obrigado, eu estou no Canadá.
Estou lendo.
Aí eu fiquei, falei assim, nossa, meu Deus. Aí, em vários, né, acontecem de chegarem jovens, né, que se inspiram, que até na parte do remo, né, que eu tenho uma história no remo.
Exatamente, já lá vamos, já
E,
lá
né,
vamos, já lá vamos.
aí, em vez de quando falam, ai, estou repetindo a tua travessia, sabe? É gostoso, nossa, é gratificante, né? É bem bacana isso, bem bacana.
Agora, voltando aqui atrás, como é que começou a tua formação de vela? Tu já falaste que já tinhas 20 anos, não é? Tu começaste logo a fazer regatas, vela de cruzeiro, como é que isso foi?
Não, 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 não. Eu não fazia regata porque era Brasil, entendeu? E a gente tinha que ir, entrava nos barcos quando eu estava, era muito assim, eu achava muito assim, eles gritando, que as coisas muito. Ou assediada, né? Eu era muito bonita, então ir para um barco de outro representava ser assediada. Então eu decidi, eu não vou ser, não vou. Eu vou correr atrás do meu barco. Eu tomei a decisão que ia correr atrás do meu barco. Eu fui, entrei em pouquíssimos, eu naveguei pouquíssimos barcos sem ser o meu. Entendeu? Eu não fui daquela que corria atrás, fazia regata, tal, porque não rolava, nunca tive. Eu não tinha acesso ao clube. Era do subúrbio do Rio, era pobre, não tinha acesso ao clube, entendeu? Não tinha aquele acesso. Eu comecei a fazer windsurf porque, por coincidência, eu arrumei meu primeiro emprego, que pagava muito bem. Eu, assim, eu tive muita sorte, eu fiz um concurso, e foi exatamente nesse momento, para você ver, eu comprei meu equipamento no primeiro salário. O
Epa,
equipamento de
fantástico.
windsurf é caro. Eu ganhava muito bem. Eu comecei. Eu trabalho como analista de sistema, né? Eu entrei nesse trabalho como programadora, mas o salário era de um analista de um banco,
Opa.
né? Porque era uma caixa de pecúlios da saúde, então ela pagava muito bem. Aí eu já comecei com 20 aninhos, passei no concurso, é claro, né?
Exato.
E isso aí tudo tem histórias, né? Porque naquela época não contratava mulher para a área de informática, de TI.
Era
Não,
bem
e no
masculina, não
dia de, e na hora que estavam, isso a gente está falando de mais de 30 anos atrás, né? E na hora
é?
que
Era masculina, Isabel, e era muito aquele cara de óculos grossos, não era? Era muito aquele cromo, não era? Chega lá uma mulher bonita e não sei o quê, a coisa fica toda baralhada outra vez.
e não, e foi muita sorte, porque na hora era um concurso para como é que fala, uma empresa pública, era a peculiaridade da saúde. Aí o que aconteceu? Eles faziam assim, eles selecionavam currículos, e dos currículos selecionados, eles faziam-se a prova. Então, o cara estava na cama dele com a mulher selecionando. Né, a mulher estava do lado, e quando ele via que era mulher, ele simplesmente jogava fora. Ele não colocava nenhuma mulher. Quando
Loucura.
a mulher dele do lado viu isso, por acaso ele pegou o meu, estava descartando, ela pegou, não, tu vai ficar com esse.
Que
Foi
loucura.
assim. Aí quando eu fiz a prova, eu tirei a melhor nota, né, acabou que eu consegui. Eu consegui o um emprego, assim. Mas porque a mulher do cara, né, selecionou o meu currículo, não foi ele.
Fantástico,
Não foi
fantástico.
pelo currículo também, não foi pelo currículo, que eu não
Foi por ser
tinha 20
mulher, não
anos,
foi?
não tinha nada. Eu não tinha nada, não sabia nada, né? Mas foi porque, mas na hora da prova, eu tirei a melhor nota. Então, fui selecionada, entendeu? Eu tive a oportunidade graças a uma mulher. Né, que
Fantástico.
senão não tinha. É impressionante, né?
É
A
impressionante.
mulher, a gente, não sendo nada, não sendo feminista, nada disso, sofreu muito e sofre muito, porque a gente tem problema do assédio, que existe, que é real, né? Isso atrapalha muito, é muito cansativo. Tem o problema também da discriminação em termos de trabalho, nesse caso aí, né? Hoje em dia está melhor, está muito melhor, né? A gente pode até dizer que até na Náutica a gente tem um espaço maior, né? Graças a mulheres como eu, que botou a cara a tapa e como colocou a cara a tapa.
É
Sabe o que eu
verdade.
escutei esses dias?
Não.
Que eu era daquela que ficava de barco em barco saindo com os caras. Eu conto no número de barcos que eu entrei. Então, as pessoas, elas criam, como é uma mulher,
É, cria um
elas
mito,
criam
né?
histórias para te colocar para baixo. Então, ainda tem isso, ainda tem isso. Tá? Além de tudo que a gente sofre, inventam histórias, né? Isso
É uma
é
vergonha, não é?
cansativo.
É uma
É, e é
vergonha.
cansativo, né? Mas a gente
Mas
está aí.
Isabel, estamos no
Igual.
século XXI, não é? Quer dizer, no século XXI, quer dizer,
É.
o mundo já deu a volta, quer dizer, já não se discute mais, não se devia discutir mais igualdade. Quer dizer,
É. É. É.
as pessoas ou são boas ou não são boas no que fazem, ponto. Pô, isso é realmente, ainda a mentalidade vigente muito retrógrada, realmente. Ainda, e o caminho ainda é longo.
É,
Olha,
Manongo.
mas dando aqui agora outro salto no tempo, o ano 2007 foi um ano muito importante, porque tu, de um azar, criaste uma oportunidade, não é? O facto de não teres podido participar na Mini Transat levou-te a uma oportunidade.
Como assim? 2007?
Tu, em
Tentar lembrar.
2007,
Que o quê?
não pudeste participar na Mini Transat, não é? E
Sim.
então foste para Sète, em França, e realizaste a tua segunda travessia atlântica. Né? Quer dizer,
Ah, tá. Sim. Foi assim,
às
aqui no.
vezes é preciso que as coisas não batam certo para fazer qualquer coisa, não é?
É, mas eu acho que começa antes, né? Eu diria que o forte foi em 98, quando eu fui a Portugal.
Ah, então
Tá?
conta aí,
Que,
vai lá.
é, porque em 98,
Com a Expo, não
como
foi?
eu te. Com a Expo e com o meu currículo, porque as pessoas têm que entender, os jovens, que a gente tem que construir. A gente, para conseguir realizar os sonhos, é uma construção, não cai do céu, tá? Então, em 98, eu consegui ir para Portugal, para trabalhar em Portugal, porque eu tinha estudado muito, né? Se lembra que atrás eu fazia duas universidades?
Exato.
Então, eu consegui um trabalho num banco como analista de sistema, né? Então, esse emprego me possibilitou eu comprar meu primeiro barco. Meu primeiro barco, que eu sonhei lá atrás, que eu não queria navegar com ninguém, porque eu queria navegar meu barco, eu consegui comprar ele em Portugal, o meu trabalho, porque eu estudei, né? Para conseguir
Exato.
chegar lá, né? Foi uma escalada, não foi fácil, né? Então, isso é importante dizer, porque depois, por que tem barco? Como é que conseguiu? Porque foi uma construção, não caiu do céu,
Sim,
né? Que é
não.
importante os jovens pensarem, pô, eu tenho um sonho, tu vai conseguir realizar seu sonho no seu tempo, tá? De repente, a gente vê a menininha do, esses dias estavam comentando da filha do Amir Krink, né, que fez a
Sim.
travessia, não sei o quê. Eu
Sim.
falei, e não tem que falar mal da história dela. Ela tem uma história que ela conseguiu.
Verdade.
Talvez que foi mais fácil, porque ela já tinha desde o berço uma história náutica. Mas tem a história dela, né? Porque ela tem o entorno dela, né? E
Sim, mas
cada
no
um
caso
tem o
dela,
seu. Não, cada
no
um
caso,
tem o seu entorno,
é
entendeu?
verdade.
Então. É, cada um tem a sua história. Então, se o menino hoje que está escutando a gente tem um sonho, acredite. Só que cada um tem seu tempo. De repente, a menina vai mais rápido porque teve a sorte, está ali naquela situação. Mas você também vai ter, desde que construa, né? E consiga chegar lá. Eu consegui chegar também, por quê? Porque eu estudei, né? Porque o que que aconteceu lá atrás? Os clubes eram fechados para mim. Eu não conseguia nem assistir uma palestra no Yacht Club.
Incrível.
Né? E eu não conseguia entrar para tomar um cafezinho. Até um dia desse me barraram para tomar um café. Até hoje eles me barram para tomar um
É
cafezinho, porque eu não sou sócia
incrível.
do clube. Incrível, vergonhoso, né?
A vela do Brasil. Deixa eu fazer
Fofoca.
aqui um. Não, mas deixa eu fazer aqui um parênteses. Já voltamos à história. A vela no Brasil continua a ser muito elitista, não continua? Ou é impressão que eu estou a gerar?
Continua, continua. A sorte que agora está nascendo marinas abertas, como acontece na Europa. Porque
Sim.
eu estava. As pessoas têm que ter uma noção que é o seguinte: às vezes As pessoas querem ir lá tomar um café, almoçar e ver um barco, porque aquilo dá prazer à pessoa, tá? Por exemplo, eu estava para tentar entender. Como a gente vai no museu, a gente tem o prazer de olhar um quadro? Eu adoro a
Sim,
obra de
também.
arte, né? A gente olha e tem aquele prazer, uma satisfação
É verdade.
e às vezes a gente nunca vai ter o dinheiro para ter um quadro daquele. Eu estou enamorado de um quadro, é muito caro, e eu até estava pensando, pô, de repente eles fazem uma, como é que fala? É uma cópia
Uma
autografada, né? Assinada?
serigrafia.
Serigrafia, isso mesmo, né? E eu consiga comprar. Mas é aquela história, é o prazer, a oportunidade que eu tenho de poder entrar naquela galeria e ver aquele quadro, que eu tenho essa
E com barco é igual,
oportunidade,
não é?
né? É igual. Um dia eu estava no posto de gasolina, lavando o carro, e escutei isso no subúrbio do Rio, tá? Tem um tempo. E eu escutei um policial falando com outro rapaz, pô, eu domingo vou no boat show. Aí o cara, não, é muito caro. Aí ele respondeu, mas eu tenho prazer de olhar para aqueles barcos.
Coisas
É a
lindas.
oportunidade que eu tenho de eu entrar no barco, não sabe a minha alegria. Então, ele tem que entender que não pode ser tão egoísta de ter aquilo só para eles, né? Porque
Sim.
só de olhar, devem estar no café, olhando barcos, né? Sonhando, às vezes, né? Como eu sonhava. Sabe, eu acho um absurdo, tá? Ser fechado, entendeu? Eu
Sim,
acho,
barrado.
entendeu? Na minha opinião, entendeu? E um dia até que eu falei, quando eu fui barrada de tomar um café no iate, falar, ah, você tentou entrar sem ser convidada. Então tá bom, né? Então tá bom, né? Então não
É
se
difícil, é
discute
difícil.
mais, né? É difícil, mas faz parte.
E tem graça porque a vela e a náutica, como nós estamos a falar, no fundo, continua a fazer tantas pessoas felizes, quer dizer, porque a vela não tem casta, não é? Não tem estrato social, não é? Quer dizer, o mar, no fundo, fascina homens, mulheres, crianças, adultos, ricos, pobres, quer dizer, não é? Quer dizer, é universal, é uma linguagem, é uma língua comum ao mundo todo. Né? Uma pessoa, em qualquer lado que vai, encontra um pescador fascinado com o mar, uma pessoa com dinheiro com um barco, outros a sonhar. O mar é talvez a maior maionese que liga a humanidade toda. Né? Realmente
É engraçado essa questão, né? Por exemplo, quando você conta, eu conto, né, um momento meu que eu passei no mar com uma pessoa comum, cada um vai entender aquela história de acordo com o que ela está acostumada a ver, né? Então, quando eu conto uma história para um pescador, paro no porto, e eles têm uma visão diferente de uma pessoa comum, porque eles vivem aquilo. Então, quando eles têm eu falo de ondas de 3, 4 metros, eles têm noção que é uma onda de 3, 4 metros, né? Entendeu? Então, e a gente encontra de todos os níveis sociais. Por isso que eu acho que as marinas deveriam ser abertas ao público. Pode ter a segurança, né? Como acontece, né? Mas ser um lugar público.
Tem que se deixar olhar, realmente.
É.
Eu sou um desses, quer dizer, eu por mim, eu, às vezes nem é ver, eu às vezes estou de olhos fechados e aquele barulho do vento a bater nos brandais dos barcos, não é? Aquele tic-tic-tic-tic-tic, é mágico, não é?
É
Aquilo
mágico,
é
realmente.
mágico, não é? Quer dizer, uma pessoa mais quando vem aquele cheiro da marzia, não é? Aquilo tudo leva-nos para coisas muito boas e fantásticas. Olha, mas vamos voltar
Até
às suas.
um livro,
Conta.
quando tu lê um livro, né, e tu
É verdade.
visualiza aquela imagem, por exemplo, quando eu li Uma Viagem para Loucos, que é aquela história que conta da primeira regata de volta ao mundo em solitário,
Sim. Sim.
tá? E nesse livro é maravilhoso, eu recomendo. Esse livro, eu, quando lia, eu me imaginava nas ondas gigantes do Pacífico, né? E um dia eu estava lá.
Um dia eras a
Um dia
personagem do livro.
eu estava naquele cenário que um dia eu imaginei estar. Então, a literatura também nos leva a essa viagem. Pena que o jovem cada dia lê menos, né?
Nem mesmo.
Mas é um, assim, é um mergulho, né? Também num sonho, né? É muito, muito legal.
E já vamos voltar à história outra vez. Estamos aqui a desviar, mas a conversa é boa porque é a mesma conversa, é isso mesmo. Tu hoje, quando olhas para trás, se imaginas que a tua vida tivesse sido diferente. Era impossível. Quer dizer, este chamamento do mar, esta ligação ao mar, ia acontecer em qualquer altura.
É engraçado que até esse momento dessa praia, né?
Sim.
Eu com 17 anos comecei a namorar e achei que ia casar, trabalhar com informática, ter filhos, ter uma vida, né, normal.
Normal,
É,
exatamente.
não é? Mas aí quando foi quando eu me separei desse namorado. Ao mesmo tempo eu descobri o mar, foi tudo muito próximo, né? Que a separação e esse encontro, né, com o mar. Foi tudo assim, junto, no, né, na mesma época. E abriu um horizonte totalmente diferente. Aí, a partir dali, eu não queria mais casar, eu queria realizar uma promessa que eu fiz um dia em Copacabana. Que eu cheguei em Copacabana, me lembro o vestido que eu usava, porque foi um vestido que eu mesma fiz, e eu prometi a Josué Sloco, que era um personagem no livro, né, que foi o primeiro homem que deu a volta ao mundo em solitário, eu prometi a ele que eu, Isabel Pimentel, faria a volta ao mundo. Ele já tinha morrido quase 100 anos, né, mas eu tinha prometido a ele ali na praia de Copacabana, e a minha vida toda foi em função dessa promessa. A partir daí, eu comecei a correr atrás desse sonho, entendeu? Então, eu fui para Portugal, porque eu queria ter dinheiro para comprar meu primeiro barco,
Claro.
comprei meu primeiro barco. Depois, a vida começa a mudar, entendeu? Tu tem outro padrão social, tu tem outras coisas, e de repente tu vê, não, tá tudo errado, não é assim. Aí eu vou, começo tudo de novo, eu saio daquele apartamento chique que eu vivia em Cascais, aquele barco na Marina, que é a coisa toda, eu mudo tudo, não, eu vou fazer diferente. Foi quando eu me decidi fazer a Mini Transat, porque eu pensei assim, não, eu vou fazer essa regata, porque ela vai me dar conhecimento necessário para me fazer uma volta ao mundo. Né? Porque a Mini Transat é uma escola,
É uma
mais que
escola.
uma escola de vela, né? É
É a
espetacular, tu
escola,
aprende
não é?
muito, tu aprende muito nela, nessa regata. E eu muito otimista sempre, né? Aquariana, né? Olhando para frente, eu falei, não, se o Torben Grael consegue patrocínio, eu também vou conseguir. Eu tinha remado a costa portuguesa, né? Eu tinha feito de caminha a Vila Real de Santo Antônio de caiaque. E escrevi um livro.
Não, peraí, conta um bocadinho dessa história, porque eu acho que há muita gente que ouviu falar de ti que não sabe dessa aventura.
Eu
Como é
fiz em
que isso.
98. 98 batido o recorde que eles tinham feito a costa portuguesa de caiaque em 2011 ou 13, né? O menino Snow, quem fez, fui eu. Brincando com eles, né? Porque eu parti em 98 de caminha, eu comprei um caiaque, me entregaram o caiaque lá, no, lá fui, não, não sei se foi no Porto, só sei que eu parti de caminha, eu comprei no Porto o caiaque, me entregaram em caminha onde eu ia partir, remando. Foi um dia de nevoeiro, eu não tinha GPS, eu saí de caminha sem GPS, no nevoeiro. Aí depois de que eu vi, não, não posso ficar navegando escutando o barulho da praia, sem enxergar nada. Aí no primeiro porto, aí eu tinha um GPS, era o início, né, do GPS, eu
Sim.
ganhei um GPS e eu tinha esse GPS, tinha um erro, tinha esse, não era como hoje, né,
Sim,
perfeito,
não
ainda tinha
era
erro.
tão perfeito.
Não tinha um erro. Aí eu levei esse GPS, comecei a navegar com o GPS. Foi uma viagem espetacular. Foi uma viagem mágica. Até
Mas
no sonhos.
por que
Por
que
que que eu
essa
fiz?
viagem? Sim, por que que isso foi por desafio? Foi
É
por.
isso. Não, isso eu coloquei no Sonhos Possíveis no meu programa. No meu programa que eu faço, Recomendo vocês, né, assistirem todo sábado, 10 horas da manhã, horário de Brasília, no fmtv.com.br. Ele foi interessante que nesse programa eu coloco vá a pé. Por que eu vá a pé? É isso que eu falei cada um tem seu tempo, né? Se a gente não pode ter um barco agora, as condições não permitem, ou sei lá, o que for, o teu sonho, não importa. Não pode fazer agora, vai a pé. Vai fazendo coisas a pé. É o que eu fiz. Eu não
E
tinha
tu
barco,
dizes a
eu
pé
fiz
foste caiaque.
caiaque. Eu navegava, eu navegava, eu conseguia navegar com o que eu tinha, que é um caiaque. Então,
Que
eu fiz
loucura.
várias coisas no Brasil. Eu só não fiz mais porque não tinha dinheiro. Tu acredita que eu fiz em Santos a Paraty, dá mais de 400 milhas,
Também caiaque.
com R$ 100. Eu não tinha dinheiro. Eu saí de Santos. Não, eu saí de Paraty para pegar um ônibus até São Paulo, de São Paulo e até Santos e navegar com R$ 100, que equivale a 20 euros. Não tinha dinheiro naquela época.
Vamos voltar atrás. Como é que correu? O que é que tu tiraste dessa mini transat?
Ah, muita coisa. Primeiro foi a decepção, né? Porque eu dei sorte. Quando escrevi o projeto de fazer a mini, eu consegui patrocínio, tá? Eu fui para o Brasil, aquela história que o Torben Grael conseguia e eu também ia
Sim.
conseguir, eu consegui patrocínio em 15 dias.
Fantástico.
Eu fui para o Brasil, eu trabalhava em Portugal, você lembra que eu trabalhava em Portugal,
Sim,
consegui um emprego em
lembro-me, claro.
Portugal? Então, eu estava lá trabalhando em Portugal, eu decidi que não queria mais, eu ia embora. Aí, o que que aconteceu? Eu fui para o Brasil com um gato. Eu tinha o BES, tá, o nome
O
do
Eric.
banco. O BES, não era o Eric, não. Era
O
o
Eric foi
BES.
depois. Ok,
Foi
vejo.
depois.
O vejo.
Era o Petit Eric, né? É
Exato.
o BES. O BES, eu achei ele um dia de trabalho. Eu trabalhava no Banco Espírito Santo. E achamos ele debaixo de um carro. Eu peguei ele, um gato lindo, lindo. O gato era lindo. E fomos para o Brasil. Aí eu entrei, tinha um carro no Brasil, um golzinho desse sem ar-condicionado, aquele Gol 1000. É o carrinho que eu tinha no Brasil quando eu ia para o Brasil. Aí peguei o carro, fui até o sul da Bahia, o que eu conheci um empresário, e eu bati na porta dele, eu e o meu gato, falei assim: 2 mais 2 não são 4. Aí, por que, Isabel? Era meu amigo, né? Porque tem um remédio da ansiedade, tem isso, tem aquilo. Blá, blá. Aí nisso a mulher dele entra, que eu não conhecia. Ela fala assim: Isabel, que coincidência, peraí. Ela subiu e trouxe na mão o livro, o tal livro que eu remei a costa brasileira e
Sim.
portuguesa. Ela falou assim: olha o que eu achei. Aí o Berto Molo pegou o livro e falou o seguinte: Isabel, vou hospedar você aqui. Eu vou entregar o livro. Chamou a gerente do resort que eles tinham. Eu vou pedir para ela ler esse livro, porque ela já fez uma travessia do Atlântico. Aí ela leu durante a noite. No dia seguinte, ela retorna e falou com ele. Ele me chamou no café da manhã e falou: Isabel, pode partir para o Rio, que a gente vai fazer o teu projeto.
Pô, loucura.
Loucura. Ele fez um stand no Boat Show do Rio com tudo que tinha direito. A gente ainda distribuiu 500 camisetas de qualidade, sabe? A gente fez assim, tinha um stand de Isabel Pimentel, nem o Torben Grael teve um stand de Torben Grael. E eu tive. Tava lá, Isabel Pimentel. E todo mundo ficou: quem é essa aí que tem um stand? Quem é essa? E eu
Exatamente. De
tinha.
onde é que saiu, não é?
Por quê? Eu tinha uma história, eu escrevi uma história, né? Que era um projeto, meu projeto era fazer o Boat Show do Rio, né? Comprar um barco que eu já estava negociando em Portugal, na história inicial, né?
Sim.
Depois, o projeto que eu estava vendendo para o Berto, né? Aí depois eu ia fazer o Boat Show de São Paulo, ia fazer uma travessia do Atlântico. Para me ter poder ser qualificada para regata
Sim.
e depois ia fazer a regata. A história é essa. Só que no meio do caminho surgiu um cara, e aí entra o que que eu aprendi na Mini Transat. Eu aprendi também que aquela história inicial, que a Náutica era assim, uma coisa de conto de fadas, que a gente vê nos livros, famílias tudo rindo, todo mundo amigo, amigo do mar. Eu vi que não.
Não é
Eu
verdade.
nunca sofri tanto como foi para fazer a Mini Transat. Era um trauma. Eu agora melhorei, já curei desse trauma. Mas na época foi um trauma, porque fizeram de tudo no Brasil para mim não fazer a Mini Transat. Foi um
Incrivelmente.
horror. Até
Que
na
inveja.
construção foi sabotada. Gente, tinha a quilha,
Sim.
tinha uma peça presa com cabinho de 2 milímetros.
Que era mesmo para
Se quebrasse
tempo.
essa peça, a quilha ia ficar bamba. E eu podia ficar sem quilha. Isso é uma sabotagem assim horrorosa. Então, eu fiquei assim traumatizada, porque era uma coisa, um absurdo. Por exemplo, o mastro, eles fizeram mastro com as cruzetas soldadas. Isso é mais que incompetência. Soldadas? Como é que tu vai soldar? Como tu vai soldar o alumínio flácido dentro? Você sabe umas coisas assim. Quando eu olhei assim, falei, é feito para quebrar, e eu tinha que fazer a qualificação, e eu liguei para o patrocinador, vai quebrar. E tu vai? Eu vou, me qualifico, e a gente compra o mastro
Igualzinho.
na França, porque vai quebrar. Eu avisei o meu patrocinador que eu estava indo para o mar, e o mastro ia quebrar. E quebrou. Porque, não quebrou, rasgou. Ele rasgou que nem papel. Entendeu? Então, essa foi a grande decepção, mas ao mesmo tempo foi uma alegria. Foi assim, porque a regata em si, você nunca está sozinho, porque tu tem 100 barcos, né,
Sim,
participando.
está sempre
É
gente.
uma alegria, aquele lá, né, na vila, né, a
Exato.
União, não é muito bacana, né? Eu fiz a regata do mesmo ano que o Lobato fez. Né? A família do
Com
Lobato,
Francisco,
maravilhosa,
exatamente,
é o
com Chico.
Francisco, né? Só que o Francisco não me emprestava nada. Quantas vezes chegava, Francisco, me empresta o... Ele vai lembrar. Eu pedia para ele emprestado uma peça, até para fazer o arrebite. Arrebitadora? Como é que fala?
Uma
O
arrebitadora?
arrebite.
Sim, o
É.
rebito.
É. Mas duas vezes eu pedi para ele, falou, eu sou seu concorrente, eu não vou te emprestar. Mas, ô Francisco, por favor, tu tem tudo, tu tem carro com tudo, né? Aí ficava bem invocado, porque quem tomava café da manhã comigo sempre era o cara, o preparador, o Renato, que é o cara que preparou o barco dele, né? Ele ficava com medo que o Renato estava ali falando alguma dica para mim, alguma coisa. Mas não era, o Renato era meu amigo e tomava café da manhã, como eu estava sozinha,
Exato.
é muito educado, sempre foi o Conde. Ele sempre uma pessoa muito educada, por isso, mas nada mais que isso. E aí, mas foi muito legal, muito, muito legal. A Mini Transat teve esse lado macabro, né? Que foi,
Sim.
fiquei traumatizada, e ao mesmo tempo teve o lado da realização, porque quando em 2007, né, que eu não fiz, porque o barco não foi qualificado, o barco pesava 300 quilos a mais do que o peso do projeto. Entendeu? Eu paguei o material, eles fizeram outro. É coisa assim, daquela coisa da malandragem brasileira, né? Que
Como se diz no Brasil,
destrói o
sacanagem
Brasil.
mesmo, né?
É sacanagem. E
É certo.
destrói o Brasil. Destrói, isso tem que mudar. Entendeu?
Se essa parte do
E a
Brasil
gente fala
destrói.
em mudar, a gente é conservador, né? Não pode.
Né?
Mas não pode acontecer isso, gente, não pode. E outra
Olha,
coisa.
isso.
Foi o lance do peso, aí eu fui desqualificada. Aí o que que eu fiz? Eu ganhei duas coisas, porque a gente tem que aprender o seguinte, gente. Não deu. Não vai morrer por isso.
Não,
Entendeu?
não tinha que ser, não é?
Não tinha que se vai acontecer. Tanto que eu conheci um rapaz que tornou-se. A gente viveu junto 6 anos, a gente fez a volta na Itália, viveu outra história, a gente vive outras coisas. Aqui não deu certo, a gente vive outras coisas. Aí eu fui lá para o Brasil, eu atravessei o Atlântico, né, com barco. Antes de atravessar, né, eu reparei ele inteiro, que meu patrocinador não me largou. Ele mandou dinheiro para reparar, para comprar máquina fotográfica, para me fazer uma viagem bacana, que ele era uma pessoa espetacular. E aí depois eu preparei o barco, fiz a travessia chorando. Eu fiz essa travessia chorando, porque eu estava arrasada, né? Aí em 2009, 2008, final de 2008, eu falei: não. Qual o problema do barco? 2 centímetros da quilha? Eu fui lá no estaleiro ali da. Não é estaleiro, como é que chama?
É o estaleiro, é?
Varador.
Construtor?
Não. Onde não construtor, não, era o pessoal onde sobem os barcos para reparar na
Ah,
marina.
sim, ok, ele sobe os barcos, sim, é
Varadeiro.
isso. Sim, o varador, sim, o varador, sim, para varar o barco.
E aí eu subi o barco, falei para o rapaz que fazia a solda: corta 5 centímetros. Se o problema é 2, a gente corta 5. Eu cortei a quilha, fiz uma emenda na quilha de 5 centímetros. Aí, o que que eu fiz depois? Teve uma grande tempestade em Paraty, né? Carros sobre carros, um horror que aconteceu em Paraty. E eu parti para o mar. No mar foi uma tempestade atrás da outra. Foi um horror também. Só isso dá um filme. Só minha chegada até Salvador dá um filme. Chego em Salvador, meu melhor amigo assassinado. E tem assim mil histórias antes de eu conseguir atravessar o Atlântico e chegar aí nos Açores para depois atravessar e fazer a mini Transat. Então, em 2009, eu atravessei o Atlântico, já que sem patrocinador, que já não tinha patrocínio, eu atravessei o Atlântico, fui para a vila lá, fiz a regata, me qualifiquei e voltei. Então, eu mostrei para aqueles todos que tentaram sabotar quem era Isabel Pimentel, porque eu atravessei sem dinheiro e fiz a regata.
Exatamente.
É uma Isabel, a Bel é má. E eu
Exatamente.
fiz a regata.
Olha.
Mas é mais sem necessidade, né? Sem necessidade, porque eu construí um barco, tá? Que quem me sabotou, eu construí um barco que, a verdade, o casco era para fazer outros barcos, que eu dava, tava dei para eles, entendeu? Em um molde do barco. Então, foi maldade, sem necessidade, porque eu não fazia parte do grupo, eu não fazia parte do clube, né? Então, por
Exato,
isso.
era o clube do Bolinha, não é? Como diz
É, exatamente.
a turma da Mónica, clube do Bolinha. Mas tu tens um feito extraordinário, não é? Tu tinhas um sonho que era dar a volta ao mundo sem escalas e em solitário.
Na
Tiveste
verdade,
ali
eu não consegui fazer, né? A volta ao
ali um
mundo sem
pequeno azar
escala.
na Ilha da Páscoa, não é? Mas deste a volta ao mundo.
Mas eu fiz a volta ao mundo. Como tem que ser? Porque eu pensei, se eu sou mulher brasileira, se eu não fizer uma volta ao mundo, como tem que. O que é uma volta ao mundo? Ah, volta ao mundo, parte de um ponto, volta para o mesmo ponto, passa 2 vezes no Equador, tem que fazer as antípodas e tem que ter acima de 22 mil milhas. Então a gente faz, bonito. Vamos fazer como tem que ser. Eu saí de 7, dei a volta ao mundo, passei 2 vezes no Equador, atravessei um furacão, saí dos Açores, vésperas de um furacão em outubro, época dos ciclones, fui 650 milhas acima dos Açores, no meio do furacão, estou falando, foi no meio do furacão. Cheguei em Portugal, fui super bem recebida, a gente fez um jantar maravilhoso no Castelo da Marinha, foi espetacular, foi organizado em 3 dias, estava completo, foi espetacular. Portugal sempre carinhoso, sempre amante do mar, né? Isso é bonito, né, de ver.
Tudo boa.
Foi demais. E cheguei em 7, e eu completei uma foto. Vocês não podem falar que Isabel Pimentel não fez a volta ao mundo.
Fez a volta, não, a volta ao mundo, a volta ao mundo tem várias versões, não é? E nessas oficiais, não é? Tem solitário, tem solitário sem escalas, tem solitário com escalas.
Eu queria fazer 2 vezes. Eu me inscrevi até numa regata. Me inscrevi na regata em 2016, mas eu tive um problema de uma suspeita de câncer. E acabei sendo operada, tal, e não era mais, não pude fazer, né? E eu também me inscrevi ano passado, não comentei com ninguém, a gente estava organizando, consegui patrocínio, e eu também tive um problema de saúde, aí já foi problema do coração. Aí eu não pude navegar. Aí eu não pude fazer a sem escala, né? Que é o objetivo, eu ia fazer em regata,
Tu
né?
ainda queres fazer ou já não é possível? Não é
Não
queres, tu
dá
ainda
tempo ao tempo,
gostarias de
né?
fazer.
É interessante que a gente tem que realizar nossos sonhos, né? Mas a gente tem que saber também que se não dá, não dá, né? Porque aí
Não
a
dá.
gente tem que realizar os sonhos possíveis. Quais são os
Exatamente.
nossos sonhos possíveis? A gente tem que colocar no papel. Não adianta falar, ah, meu sonho é ir na Lua,
Isso, eu não vou
né? É
tocar nem na lua,
possível,
porque...
né? Não é. Para que que eu vou gastar minha energia sonhando em ir para a Lua? Não dá, né? Então a gente tem que colocar no papel todos os nossos sonhos possíveis. Depois a gente tem que colocar no papel tudo que a gente pode fazer hoje, né, para realizar esses sonhos, tá? E depois ir fazendo o que a gente pode fazer hoje. Aí sim a gente está colocando o pé no chão e conseguindo realizar o sonho, os sonhos possíveis, né? Se a gente de repente vê que não é possível, não é possível,
Não,
né?
não tem mal
E
nenhum.
não tem mal nenhum. Agora, com o meu novo projeto, é muito legal que a gente está querendo que outras pessoas realizem seus sonhos, que isso também é muito legal. Tu vê
Verdade.
alguém realizando um sonho, também é uma realização. E se você puder ajudar isso, é
É
melhor ainda,
maravilhoso.
né?
É um
É
sucesso.
maravilhoso. Então, a gente tem várias etapas. Por exemplo, teve uma vez, eu tive a síndrome de pânico. Quem tem, que eu acho que nunca. Quem tem, né? Eu acho que não acaba. E por isso que eu te falava do avião, né? E quando eu tive a primeira vez, eu tinha acabado de comprar uma L200 zero, um carrão, tá? E eu tava com minha irmã, ela tava dirigindo porque não tinha carteira. Eu comprei o carro, não tinha carteira. Comprei o carro zero, mas não tinha tirado a carteira em Portugal.
Sim.
Eu tava tirando ainda, mas tinha sido reprovada. E depois que eu passei, o professor virou para mim: você não tem condições de ganhar uma carteira de motorista. Aí, o que aconteceu? Até então, nunca tinha tido meu carro. Eu tive meu carro em Portugal, tá? E o primeiro carro foi uma L200, uma picape, zero.
Sim.
Aí,
Incrível.
eu passei mal dentro do carro. Falei: Kátia, para. Só que a gente estava na 5. O que passa, Isabel? Para. É que tu para de respirar. Aí tu começa a ficar toda torta, assim, uma coisa louca. Aí me levou no hospital e a médica virou para mim e falou assim: eu posso te dar um remédio, mas o problema é teu. Aí ela não me deu o remédio e eu voltei para casa com o meu problema que eu tinha que resolver. Aí tinha um namoradinho na Espanha, ele foi me buscar e eu fui para a Espanha. Eu até pedi para sair do trabalho, porque eu virei para eles, eu sou um número, né? E o cara que era o gerente falou: não, Isabel, vá, quando você estiver boa, você volta. Tanto que eu fiquei 2 meses fora do trabalho, eles me pagaram os 2 meses e não me mandaram embora. Então, isso é bom, o reconhecimento, né, do profissional, isso é muito importante, isso a gente encontra em Portugal, tá? Isso aí foi bem bacana. E aí eu descobri que eu precisava respirar, tá? E era realmente porque eu tinha saído de uma relação, de um casamento, entendeu? E o estresse, tipo de pânico acontece depois que você acontece alguma coisa grave, depois você acalma, é que vem a doença, né?
Aquela descarga, não
E é da descarga. E naquele momento eu vi, como é, meu Deus, como é que eu vou navegar? Foi antes, isso foi em 2000. Foi antes de eu fazer a primeira travessia do Atlântico, que foi 2006. Entendeu? Como é que alguém que tem síndrome de pânico ia fazer uma travessia do Atlântico, ia fazer tanta coisa, né? E eu me lembro que como eu remei a costa, meu namorado na época falou: tu vai remar da divisa até aqui, até Tarifa, no Gibraltar. Aí eu ia, remava um dia e falava: ah, eu vou desistir dele. Não, É uma outra dia, eu vou desistir, ele não. E eu cheguei em Tarifa, mas nessa viagem de superação do meu problema pessoal que eu estava vivendo ali. Então foi muito legal isso. E depois disso, pronto, quando eu senti que tinha começado a adormecer os dedos, eu respirava, mais nada, não tomei medicação, não tomei nada. Eu respiro, o meu remédio é respiração.
Tu há algum dos sonhos possíveis, há algum ligado à vela que ainda gostasses de fazer?
Ah, não, tem o Noroeste,
Ah,
que é
também
sair daqui e para o
o
outro
Passo
lado.
Noroeste,
É
exatamente.
passo no Noroeste. É, isso aí eu vou fazer, entendeu? Não é para bater recordes, não é ser primeira de nada, não é nada disso. É o que eu quero fazer. Outra coisa é Patagônia. Tem que fazer. Então, se essas coisas aí eu tenho que fazer. Eu decidi que eu vou fazer. Mas é no meu tempo. No meu tempo. Entendeu? Eu tenho 58 anos, a Aurora, a Argentina, ela fez a primeira travessia do Atlântico dela com 65. Então ainda
Pô,
tem, eu tenho tempo.
eu há uns tempos gravei um podcast com uma senhora brasileira que também tinha 76 ou 77 anos, que se meteu num avião em São Paulo, foi até à Ilha da Madeira ou à Ilha de Porto Santo para nadar uma prova de natação de águas abertas e voltou para o Brasil numa pequena.
Nossa.
Porque ela tinha dito que era lindo, que ela gostava de ir lá nadar e não sei quem, então foi. E isto realmente é extraordinário, quer dizer,
É, por exemplo, nos sonhos possíveis, quem vai a pé, não vai a pé, nesse quadro, quem faz é uma portuguesa. Ela fez o caminho de Santiago, francês, a Isabel Guimarães, ela fez o caminho de Santiago. Português, ela está agora fazendo um caminho no Japão e tudo a gente coloca nos nossos sonhos possíveis. É a portuguesa que está fazendo. E ela tem 70 anos, tá? Extraordinário, né? Eu fui caminhar com ela. Foi comigo para Nazaré. A gente filmou Nazaré, as ondas gigantes. Ela estava comigo. Ela caminhava. Quando eu olhava, estava 500 metros na minha frente e eu morta. E eu morta.
Eu também faço muitas caminhadas e volta e meia, vou dizer no grupo, que vem um senhor também que ele tem 70 anos e é incrível. Eu faço 59 e caminho bem, super rápido e ando muitos quilómetros. Mas ele, então, quando chega às subidas, ele parece ter um motor elétrico e chega lá em cima
Incrível,
fresco,
né?
mas
Eu
fresco,
tenho
como se nada fosse.
aqui em Lanzarote tem um senhor também que tem mais de 82 e ele, gente, eu fui fazer bike com eles e ele estava na bike. Eu parei e comecei a passar mal. E o homem, não, a gente vai parar daqui a pouco para comer. Não, não, vai parar agora. Vai parar,
Agora só.
é agora. E ele não queria parar, não queria parar, incrível, né? Então eu tenho meus sonhinhos ainda, né? Que a gente vai realizar aos poucos, no nosso tempo, nada de bater recorde, nada disso, já fiz meus recordes aí, já tá bom.
Agora vem
Fazer para
o outro.
mim mesmo, uma nova fase, né?
O que
Mas
o Paca.
essa questão rapidinho do lance do que eu fiz quando eu remei, tinha síndrome de pânico. Foi quando eu parei de remar. Tu tem que também saber, é uma arte saber parar.
Saber
Esses dias
sair,
estava
não
vendo
é?
que, por exemplo, minha frase sempre de todas as palestras, né, é adiar sim, desistir jamais. Eu mudei. Esses dias estava vendo que é fascista dizer desistir, que não é para desistir. Aí eu repensei. Realmente, a gente não pode ser tão radical, porque às vezes parar e começar uma nova história também é uma
Não é
virtude,
desistir,
né?
Não, é
É
fechar um
se
livro e começar outro.
reinventar, é se reinventar. Às vezes a gente tem necessidade de se reinventar. Às
É
vezes a gente
verdade.
está num casamento falido, ou a gente está num trabalho falido. A gente tem que ter o direito, não, eu vou parar. Eu necessito parar e me reinventar e começar uma história do zero, que seja. Não importa, entendeu? Então, aquela frase, adiar né, assim, desistir jamais, já caiu em desuso no meus, no, na minhas palestras, né? Que hoje eu já vejo que estou pensando já diferente, né, que a gente tem o direito de recomeçar.
Parar, é verdade. É, isso, no fundo, fecha-se um livro e abre-se outro. É? A vida
É, com
é
certeza, com certeza.
isso. O que é
Eu tenho uma
importante é ainda abrir.
dificuldade, eu tenho uma dificuldade muito grande, tá? Que isso é a maior luta que eu tive a vida toda. Eu tenho um problema de dicção, tá? De que me atrapalha tanto no português como no idioma. Então, idiomas para mim é um horror. Eu morei na França e não consigo falar francês. Moro na Espanha e o espanhol sai muito porque eu não pronuncio o R. Eu não sai, sabe? Então, aí eu parei e pensei, eu acho que falta disciplina, né? Se eu parasse para me dedicar a esta história, né? Então, aí eu pensei, não, esse ano eu vou tomar um tempo e vou procurar um médico, né? Um especialista e vou tentar, né? E criar uma disciplina no estudo, né? Também tem que ter. Que a gente, às vezes, a gente tem assim, a gente tem mais virtudes, mas também tem defeitos. Né, linda, maravilhosa.
Senão
Tem
não tínhamos
vários
graça
defeitos
nenhuma, não é?
também. É,
Se nós não
estamos
tivéssemos defeitos,
cheia,
não é? Se nós não
cheia de
tivéssemos
defeitos.
defeitos, éramos máquinas, não tínhamos graça nenhuma, não
Eu tenho que
é?
apresentar o programa e às vezes cometo umas gafes assim, depois, meu Deus do céu.
Não,
Aí,
mas
né, eu.
Isabel, mas eu também. Muitas vezes em palestras, em coisas de televisão, em diretos e não sei o quê, e saem gafes. Mas também é a prova que o que estamos a falar é genuíno e que não estamos a ler um papel e que não estamos a. Não é? Porque senão fica tudo. Só é tudo cinzento. Quer dizer, o que as pessoas querem hoje em dia, no fundo, é ouvir conversas genuínas. Nós estamos aqui quase a falar há 1 hora e eu tinha aqui 30 coisas para te perguntar. Perguntei-te duas ou três das que queria, mas não tem mal porque a conversa foi tão boa, falamos coisas tão fantásticas, como que isto é o que é? Quer dizer, não interessa aquelas coisas padrão ou que estão estereotipadas, o que interessa realmente é os brasileiros têm uma expressão maravilhosa que eu gosto muito, que é que ele deixa rolar a conversa, não é? Quer dizer, deixa rolar, não é? Deixa andar a conversa.
É que nem a vida, né? É que nem a vida. A gente tem que ser mais flexível, se cobrar menos, né? A gente se cobra muito. Isso acaba gerando a doença, né? Tu acha que eu tive síndrome do pânico, por quê? Porque era o tempo todo, né? Eu acho que na minha vida, eu penso que eu quis muito alguma coisa, né? E eu acabei passando por cima de muitas coisas, inclusive almas, né? Porque no momento que tu despreza alguém, ou deixa, né, para trás alguma coisa, um abraço, é porque é ser egoísta também, né? Então tem isso também, né?
Isso não se
Toda
recupera mais.
escolha representa perdas, como a gente viu o Jô Soares falando do filho, né? Tem
É
um
verdade.
vídeo que todas as perdas, não, todas as
Todas as
escolhas
escolhas.
representam perdas.
É,
É, então
só
é
uma
assim, a
escolha é uma
vida é
opção,
isso,
não
né?
é? É a opção
Então é
entre A
isso.
e B, é um caminho sempre. Olha, Isabel, foi maravilhoso falar contigo. Quero-te agradecer muito, muito o teu tempo e que todos os teus sonhos continuem a ser possíveis e continues com essa luz maravilhosa a inspirar tantas pessoas que bem precisamos. Esse mundo bem precisa de faróis que levem, e no teu caso, que ajudem mais gente a ir para o mar e a procurar o mar e a viver o mar, porque o mar é
Isso
talvez
aí.
o. É o melhor que temos, né?
Eu no meu canal, tá, todo o programa encerra com uma história do mar. Até a gente tem um português que contou uma história. Então, se você tem uma história que aconteceu no mar, envie para a gente no arroba Sonhos Possíveis e stream.
Isabel, muito obrigado e até um dia destes. Obrigado.
Isso aí. Obrigada a você e obrigada a quem escutou a gente.
E assim chegamos ao final de mais um à Conversa no Cais, o seu podcast do LX Sailing. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.